Christmas Day. Every team that's in the country, they get their chance to play. They all deserve a big thank you, all for taking part. And there's a team who deserve a special mention. Let's all sing from the heart.
We're off to Wembley cause we beat the Arsenal. We're off to Wembley cause we beat the Arsenal. In the North London Cup, they was only runners up. Now they can't get the double up the Arsenal.
Alô, amigos do Tottenham Brasil, estamos de volta com a nossa Rádio TB, com o 30º episódio dessa temporada, para falar de uma grande vitória, né? Um placar de 3-0 contra o Manchester United no último domingo, um jogo em que o time conseguiu um resultado no segundo tempo, com 3 gols, né, rápidos aí, uma vitória que nos deixou vivo aí na briga pelo título. E para falar disso e muito mais, também temos um pré-jogo para falar aqui, né? Temos uma partida também dificílima contra o Stoke City na próxima segunda-feira. A gente vai jogar sabendo do resultado, já que o Leicester joga contra o West Ham no domingo. Eu tenho aqui comigo ele, né, que sempre está com a gente, Fábio Malê, já é nosso sócio. Tudo certo, Fábio?
Opa, tudo certo, Amarilson.
E o Fernando Braz também, sempre com a gente, participando quando... Eu não estou presente, ele está aqui na apresentação, mas dessa vez está sentado na bancada dos comentários. E aí, Fernando? Beleza?
Tranquilo, otimista, como sempre.
Só temos otimistas aqui hoje, né? A coisa tá...
Hoje é o dia dos otimistas.
E aí? Enfim, como eu já falei, né? Eu já dei os destaques aí nesse início. E agora eu quero saber quais são os destaques de vocês para a gente já começar comentando da partida contra o Manchester United.
O meu destaque inicial vai para o que eu chamei nos últimos dias de coeficiente futebol clube. Manchester City se classificando em cima do Paris Saint-Germain. Liverpool se classificando na Bacia das Almas com gol aos 91 do Lovren contra o Borussia Dortmund, virando um 3-1 contra... Tá 3-1 para o Borussia Dortmund nos 20 do segundo tempo. Virou para 4-3 e se classificou. Famosa camisa que entorta varal, a do Liverpool, né? Então, coeficiente futebol clube, porque quanto mais os times ingleses forem mais longe nas competições europeias, melhor para os times ingleses, incluindo o Tottenham, claro, de garantir que a quarta vaga para a Liga dos Campeões continue na Premier League. Então, foi um meio de semana sem Tottenham, mas com torcida para o coeficiente Futebol Clube, que fez sua parte, venceu os dois jogos e respira nas duas competições.
Bom, meu destaque inicial vai para o nosso desfalque do jogo anterior do United, jogo contra o Liverpool. A gente até, desde o meio da temporada, mais ou menos, aqui da nossa rádio, a gente comenta que é a única posição que a gente não tem certeza absoluta do titular, que é o Lamela, né? Que ficava revezando o Lamela e Son, mas a gente viu aí no jogo contra o Liverpool e agora contra o United como fez falta o Lamela no jogo contra o Liverpool, né? E como o Son tá numa fase ruinzinha, né? Mas vamos dar um destaque positivo e dar um destaque pro Lamela, que jogou muito bem contra o Manchester e que contra o Liverpool fez muita falta e que se tivesse no jogo contra o Liverpool poderia ter tido uma história diferente. Né?
Verdade, vale o destaque pro Lamela, que marcou um dos gols e também deu assistência para outro gol no 3-0, sendo que o Ali fez o primeiro gol, o Toby fez o segundo e o Lamela fechou o placar. Um resultado que nem todos esperavam, né? Uma vitória assim tão fácil, entre aspas, da forma que foi, da forma que os gols saíram no segundo tempo, mas que deixou todo mundo feliz, todo mundo animado aí, né? A briga pelo título, mesmo com a vitória do Leicester, que conseguiu pelo menos acabar com a sequência de resultados em 1-0, né? No finalzinho lá, o Vardy fez outro gol, fez 2-0 contra o Sunderland. um jogo em que o Rodwell perdeu um gol incrível e que poderia ter empatado o jogo ainda quando estava 1-0. Enfim, é essa reta final aí da Premier League trazendo emoções para nós torcedores do Tottenham. Como sempre, nada é fácil, né? Mesmo quando a gente está brigando pelo título, tem sempre uma pedreira, uma pedra no sapato, e dessa vez é o Leicester. O que é que a gente tem para comentar desse jogo? Uma partida em que no primeiro tempo o time não foi tão bem, mas no segundo tempo, em questão de minutos, a gente conseguiu fazer o resultado. Vale o destaque realmente para o Lamela, que mudou bastante o time em relação à partida contra o Liverpool, que nós empatamos e que o Son foi titular. Também tivemos a volta do Vertonghen, que surpreendeu, acho que quase todo mundo, que não esperava que ele já fosse voltar assim, recuperando a vaga de titular, até porque o Wimmer estava vindo muito bem na posição, mas que foi um dos melhores em campo para mim também. Então vale destacar também a volta do Vertonghen no time titular. De resto, o que é que a gente tem para comentar?
Olha, foi um jogo que, à medida que vai chegando o final da temporada, cada jogo vai ficando mais tenso antes do jogo, né? Eu, pelo menos, estava bem apreensivo antes do jogo, acabei acordando bem cedo, não conseguia dormir, estava bem apreensivo mesmo. E o primeiro tempo manteve essa apreensividade, né? O primeiro tempo foi tenso, o United começou marcando em cima, começou pressionando, não com tanto perigo, mas jogando muita bola na área e marcando a saída de bola, tirando a posse de bola do Tottenham, né? Acho que já aprenderam que o jeito de não deixar o Tottenham jogar é não deixar ter a posse de bola. Mas é uma coisa muito difícil no futebol, é você tirar a posse de bola de um time que joga pela posse de bola, né? É uma coisa que tira muito esforço do time fisicamente, ninguém consegue manter uma marcação alta muito tempo. E o Manchester não conseguiu manter, né? Então, do meio para frente do primeiro tempo, a gente já conseguia chegar mais. Teve poucas chances, mas teve duas chances muito boas. Lamela perdeu um gol que, se ele não tivesse jogado tão bem o resto da partida, a gente estaria xingando ele aqui agora. Porque foi um gol absurdo. Eu já estava comemorando já.
Ensina, Romário.
O Walker também. Né, moleza aquela ali, era de jogar reto no outro canto.
Ou então, David!
Sabe o que eu lembrei naquele lance? Absurdo assim. Desculpa, Fernando, te interromper. Vocês lembram da final da Copa das Confederações que o Dunga praticamente cabeceou junto com o Luiz Fabiano contra os Estados Unidos?
2009, né?
Isso, rebote. Ele devia ter feito como o Dunga fez ali, tipo, assim, ó, de frente, porra, faz o gol.
Ele tinha que ter cabeceado reto pra onde ele tava virado, no outro canto. Ele tentou jogar no cantinho de cá.
Grande gol. E o Roda já tinha perdido aquele gol, né? E o Lamela perde esse. Imagina se a gente não ganha. Tem gente, né, que fala que as coisas estão conspirando a favor do Leicester. Se a gente não ganha o jogo por causa desse gol perdido do Lamela, aí que ia ter gente falando mesmo, né?
Bom, e o gol perdido somou nessa apreensão pro final do primeiro tempo, né? Acabou 0-0 e no intervalo a gente já ficava coçando a cabeça, pensando, se empatar já era, agora acabou. Mas aí começou o segundo tempo e o segundo tempo mudou tudo, né? O Tottenham voltou aquele mesmo Tottenham do resto da temporada. Um time que tá jogando muito bem, muito encaixado. Manteve a posse de bola como gosta de ter, criou muitas chances, finalizou muito. E a palavra certa é amassou o United mesmo. Conseguiu 3 belos gols, tocando bem a bola. As atuações individuais, irrepreensível todo mundo. Vai ser difícil escolher um Robson hoje, porque todo mundo foi bem. A linha de defesa, muito bem. A Marilson já falou do Vertonghen, que jogou muito bem. O Toby muito bem sempre, foi bem lá na frente. Lloris não tem o que falar, os dois laterais continuam jogando muito bem. Para mim, os dois melhores laterais da liga, tranquilo. Eu não vi aí a seleção da que saiu aí, mas para mim os dois deviam estar. Quem que tá nas laterais da seleção?
Ainda não saiu, né? A seleção do campeonato.
Ainda não saiu a seleção do campeonato.
Só sai oficial no
final. Mas eu aposto em Bellerin e Fuchs. A minha teria o Walker e Fuchs, no caso. Mas eu aposto que vai ser Bellerin e Fuchs.
Muita injustiça com o menino Rose. Jogando demais.
Também é.
Ah, eu prefiro. Cara, não é que eu prefiro. Eu prefiro muito mais o Rose, só que. Não tem como não. Não colocar o Fuchs, tá ligado? É um dos pilares do Leicester. Cruzador, defende bem. Ah, se o Tottenham for campeão, até dá pra ser o Rose, mas. Com o Leicester na posição que tá, é o Fuchs. Não tem jeito. Mas enfim. É bem, bem discutível. Bellerinha que eu não entendo, mas vai acabar sendo ele.
Já
anota aí.
Eu também não entendo. Não vejo essa bola toda nele.
O Walker tem crescido bastante nesse final de temporada. Ele tem. Ele já se entrega em campo, mas ela tá uma entrega fora do comum. Ele tem acertado, né? Porque é um jogador que a gente sabe também das limitações técnicas dele. Mas tá muito bem, tá tanto no ataque quanto na defesa, principalmente na parte defensiva. Ele tem ido muito bem. Só não sabe cruzar, mas isso é um detalhe.
Cara, eu já discuti muito com muita gente que eu não gosto desse comentário assim. Ah, só não. Parece que o lateral tem obrigação de saber cruzar. Eu acho que é só mais uma ferramenta. A obrigação dele é
por
defender
isso que
bem.
Eu falei, é só um detalhe.
Sim, sim. Mas para muita gente, lateral tem que saber cruzar. Não importa se ele é o Apodi, deixa uma avenida lá atrás, o Daniel Alves. Se souber cruzar, tá suficiente. Não. Em primeiro lugar, ele é um defensor. Ele é um defensor pela direita. Maldito aquele de quem traduziu o right back para lateral direito. É um maldito. Amaldiçoou o futebol brasileiro com essa tradução tosca. Ele é um defensor pela direita. Se ele fizer o dele ali...
Acho que depende muito da característica do time. Acho que se criou essa história de que tem que cruzar bem, porque antigamente era normal todo time ter o seu centroavante grandão, bom de cabeça. Então a função do lateral era jogar pela lateral do campo e jogar a bola na área. Mas hoje em dia já não tem mais isso. O Tottenham não tem um centroavante grandão bom de cabeça. Então é muito, às vezes é muito melhor um jogador igual o Walker, que ao invés de cruzar ele consegue cortar pro meio e rolar rasteira para trás ou alguma coisa do tipo, do que cruzar bem.
Exatamente.
O Trippier, ele cruza muito bem, né? Ele tem um cruzamento muito legal, mas se a gente for comparar, por exemplo, o Walker não sabe, mas poxa, o Pedro, que é meio que defensor, né? Pedro Ivo do Trip, ele gosta, pelos comentários que a gente percebe. Mas assim, eu sou meio crítico do menino Trip, mas quando ele jogou essa temporada, principalmente em alguns jogos da Europa League, ele foi bem. E principalmente nessa questão ofensiva, a parte dos cruzamentos. Mas a força, a velocidade, o empenho do Walker em campo é fora de série.
Eu acho que a gente está muito bem servido nas laterais, nas duas. Nenhum time do mundo tem a profundidade que o Tottenham tem para as laterais. Quando se jogar o Walker e se jogar o Trippier, eu tô satisfeito, tô tranquilo. Se jogar o Rose ou se jogar o Davis, eu tô tranquilo também. Mantém o nível. O Rose Walker tem mais bola, tem mais futebol. Até o Rose era meia até 3, 4 anos atrás.
Rose é muito bom, cara.
Na Olimpíada de Londres, 2012, ele era ponta esquerda da seleção da Grã-Bretanha, né? Naquela ocasião, né? E o Walker também tem... ele é muito rápido, cara. Ele toma uma bola nas costas assim, putz, já era. Ele vai lá e busca. Ele é um bom lateral. Ele, por muitas vezes, ele e o Rose são até excessivamente subestimados por quem acompanha, principalmente o Tottenham, né? Geralmente votação. Ah, quem você acha o pior titular? É sempre o Rose Walker na cabeça. Eu não entendo isso. É meio estranho, mas.
Sempre gostei muito dos dois, principalmente do Rose. Aqui na rádio, quem ouve sempre sabe que eu batia nessa tecla, que ah, quando o Daze chegou, o Daze vai ser titular. Falei, não, vamos. O titular vai ter que ser o Rose, porque eu sinceramente não gostei muito do Daze no início. Aprendi a gostar depois, com algumas atuações dele. Ainda acho um pouco limitado, principalmente na parte ofensiva. Eu acho que ele é um lateral que marca bem. Não por acaso joga de zagueiro, né, pela seleção do País de Gales.
Exatamente.
Mas na parte ofensiva ele deixa um pouco a desejar. E Rose não. Rose é muito veloz e tem drible. E, enfim, eu acho uma melhor opção. Bem melhor opção que o Davis, o nosso menino Rose. Já o Walker é o que eu falei, né? São os elogios que eu falei. Força, garra, velocidade são laterais que a gente tem que agradecer por ter, por causa dessa escassez de lateral que a gente vive, né? Não
No
tá
futebol
fácil.
mundial, é.
Isso, não tá fácil lateral.
E só um adendo, agradecer também ao Sunderland, que o Rose era um meia esquerda que não tinha tanto destaque aqui, foi emprestado para o Sunderland e voltou um lateral perto um lateral confiável e depois com o tempo se tornou um lateral top. E
Isso. Até mesmo antes de ser emprestado pelo Sunderland, ele já havia sido usado
é,
pelo
mas os.
Redknapp na lateral, mas no Sunderland foi que ele virou titular mesmo e jogou uma temporada
Isso.
inteira na lateral.
E a mesma coisa está acontecendo com o Yedlin. Yedlin estava sendo utilizado até pelo Pochettino no começo dessa temporada como meia pela direita. Até eu e alguns dos que acompanhamos os jogos junto lá no grupo do Facebook, por exemplo. Vimos muitas semelhanças com o Leno, porque o Yedlin é um dos caras mais rápidos do mundo, é impressionante, é muito rápido. E entrando como winger pela direita, ele cortava todas pro. Fazia jogadinha Leno, cortar todas pro fundo e dar aquele cruzamentinho que vai uma bola fraca, mas vai um balãozinho na cabeça do centroavante, mata o goleiro. Que o Leno era mestre em fazer isso com o Kraut, por exemplo.
Já ia dizendo isso.
E, cara, o que o Yedlin vem jogando pelo Sunderland como lateral, seguro defensivamente, aparecendo bem na frente, ele tá muito parecido com o Walker. Tá muito parecido com o Walker. Então, em certa parte, por termos bons laterais, claro. Tem o trabalho do olheiro que foi lá e viu o Yedlin, viu o Rose, viu o Walker. Bons olheiros que temos. Mas tem que dar um agradecimento ali pro Sunderland que preparou o Rose e está preparando o Yedlin para ser um lateral confiabilíssimo do nosso futuro.
Enfim, Fábio, e aí, quais são as suas visões sobre o jogo após a gente já, né, ter desenhado um pouco aqui a partir dos comentários do Fernando?
Cara, o primeiro tempo foi um dos piores primeiros tempos que eu vi do Tottenham nessa temporada. E foi um jogo sofrível, porque era balão do Tottenham, o Tottenham dando balão. O Dembele foi o. Eu acho que foram os únicos 45 minutos que eu vi o Dembele não jogando bem nessa temporada inteira. E o Manchester United também, balão, balão, balão. E era balão de lado a lado. Pessoal que estava no estádio lá deve estar com torcicolo até hoje, porque era balão de lado a lado. E o United até teve um brilhareco ali no ataque, criou alguma oportunidade. O Tottenham chegou nessa chance que o Lamela perdeu inacreditavelmente. E gritei David na hora, porque foi um gol daqueles que o David perdia pelo Flamengo. Faltou ali destreza pro cabeceio, né? É um cara que não tá acostumado a cabecear, Então não tinha experiência do cabeceio ali. Só que no segundo tempo fizemos uma partida das melhores da temporada. Foi o Tottenham de sempre, de toque de bola. Dembélé cresceu absurdamente no segundo tempo. Jogou demais no segundo tempo. Lamela jogou um absurdo no segundo tempo. Os laterais passando bem. O Vertonghen, mesmo voltando de lesão, voltou seguro. Llorri teve só uma. Teve só um trabalho no segundo tempo e que, quando ainda estava 0-0, uma jogada do Martial pela ponta esquerda, que ele cortou para o meio, abriu o clarão e o Llorri fez uma defesa sensacional. Fora isso, domínio total do Tottenham. Eu acho que fazia tempo que eu não via o Tottenham com menos posse de bola com o adversário, mas o domínio de sempre em chances criadas tá ali no Tottenham da temporada. É um time que joga bem e que geralmente tem mais posse de bola, o que não foi o caso nesse jogo contra o Manchester United. Mas 16 finalizações do Tottenham contra 5 do Manchester United já dá uma desenhada no que foi o jogo. Segundo tempo, gol do Ali numa bola recuperada no meio-campo pelo Dembélé, se não me engano. Bola chega no Kane, que dá um passe maravilhoso pro Eriksen. Muito fala: "Ah, o Kane é o típico centroavante inglês, não faz cinco embaixadinhas, não tem técnica." Pega esse passe então, cara. Pega esse passe maravilhoso pro Eriksen, que cruza de primeira. Eu fiquei desesperado. Não faz isso, Eriksen. Tu não é canhoto, apesar de ser um cara quase ambidestro, mas uma bola difícil de primeira, de canhoto, ele cruzou pro Ali, que chegou completando de carrinho. Ali abriu a porteira, né? Porque nos 6 minutos seguintes fizemos mais dois gols. Um quadruplo de cabeça, no uma falta muito bem cobrada pelo Lamela, e o outro gol do Lamela, que inclusive, curiosidade, né? Pochettino no 2-0 ficou tão feliz: "Ah, agora eu vou dar uma aliviada." Foi pro vestiário e não viu o terceiro gol em campo. Viu do vestiário. Foi pro vestiário dar aquela aliviada: "Ah, não, tá 2-0, tá tranquilo o jogo agora. Vou lá
Foi dar aquela, sabe?
tirar uma aguinha do joelho."
Foi
Foi
pra
lá.
dar aquela, né? Liberada, sabe?
Dá aquela
Chamar,
liberadinha.
botar o Robinho na natação, sabe?
Modelar porcelana? Não, eu acho que foi o tirar a aguinha do joelho lá. Então ele foi até o vestiário correndo, escutou o grito da torcida antes de entrar na cabine para fazer o serviço. Ele olhou num telão que tem no vestiário, porque ele ouviu o grito da torcida, né? Então ele correu pro telão ali e viu o gol. Daí foi lá, se aliviou e voltou pro gramado. É um caso curioso. E esse gol foi maravilhoso, né? Foi um pouco mais de 1 minuto depois do gol do Alderweireld. Bola espetada pro Rose na ponta, que cruza pro Lamela pegar de primeiro. Lamela, que tava merecendo pela ótima partida que fez. Então é um gol que confirmou a vitória e que deu justiça pro placar e para as atuações dos jogadores que estavam em campo, principalmente o Lamela.
É isso, então acho que a gente pode partir já para nossa eleição, nossa tradicional eleição de Robson Estrela. Uma partida em que a equipe tem uma atuação legal, assim, que a gente vence bem, principalmente nesses grandes jogos. É difícil eleger um Robson, você mesmo falando isso, né, Fernando? Mas e aí?
É.
Agora eu vou deixar com você esse trabalho aí para você começar.
É aquele jogo que geralmente eu deixo o Robson com o Dembélé.
Não.
Mas dessa vez. Não, dessa vez eu vou poupar ele. Que eu vi de atuação assim, que não foi tão boa, não tem sido ruim. É o que geralmente a gente fala nesses jogos, que o time joga muito bem, né? Foi o Dyer. Eu achei o Dyer um pouco abaixo. Eu até anotei aqui para dar uma destacada. O Dyer vem jogando um pouco abaixo do que ele estava jogando no começo da temporada. O Ali vem sendo mais discreto, ainda tá jogando bem, mas diminuiu essa intensidade do Ali que ele tinha no começo da temporada. A gente via que ele aparecia muito e agora ele tá aparecendo menos. Ainda não chegou a baixar o nível da atuação dele, ele continua jogando muito bem, mas a gente vê que ele tá aparecendo menos. A gente pode botar isso na conta do cansaço, né, que o time vem tendo. A gente está com o elenco mais curto, o Dyer joga quase todas as partidas, em todos os campeonatos, ele jogou quase todas. Então, mas é essa partida, como a gente tem que escolher o que não foi tão bem, né, já que todo mundo foi bem, eu acho que o Robson fica pro Dyer, na minha opinião.
E o Estrela?
Ah, o Estrela vai pro meu destaque inicial. Acho que o Lamela jogou muito. O Lamela tá numa fase excelente. O Lamela mudou muito da temporada passada para cá, não tecnicamente, que a gente... Eu destaquei isso aqui outras vezes. Tecnicamente, a gente sabe que ele é bom. A gente via ele na Roma, a gente vê a técnica dele quando ele chegou, mas faltava vontade. E esse, talvez seja a chegada do Pochettino, né? Um argentino, conversa mais com ele. E ele agora sim, ele tá parecendo um jogador argentino. Ele tem raça, ele tem disposição, ele corre o tempo todo, ele parte para cima da marcação. E para mim foi o melhor em campo e fez muita falta quando o Liverpool, como eu já destaquei. E que bom que ele tá de volta e firme para a próxima partida. O Estrela para mim fica para ele, né? São um gol e uma assistência, acho que é merecido.
E vocês, Fábio, quais são os seus votos para hoje?
Cara, vou começar pelo mais fácil, que é o Estrela. Eu vou seguir o relator. Tudo que eu já disse e que o Fernando já disse no começo e agora só abalizam avalizam a grande atuação do Lamela na partida. Então, o Estrela não poderia ser de outro jogador que não ele. Já o Robson, tentar ser... eu não consigo ver alguém...
Dembele.
Eu não consigo ver alguém que tenha ido mal. O Carroll não Dembele. Entrou.
Então... Você falou que o Dembele foi o pior primeiro tempo da temporada.
Calma aí que...
Merece.
Vou dar um voto criativo. Vou dar um voto criativo aqui. Pelo único cara que me fez passar raiva... No jogo, por ter feito substituição, a primeira substituição aos 43 do segundo tempo, com o Dyer pendurado e fazendo falta, com o Kane com a língua de fora, e ele fez três substituições aos 43, aos 45 e aos 49, por ter perdido um gol. Pô, tira a água do joelho no intervalo, assiste todo o segundo tempo. E por não ter colocado o Carroll tempo suficiente para eu votá-lo como Robson, então eu vou votar no Pochettino como Robson. Daí, que lembrando, só para eu situar o pessoal, aquele no dia do jogo Tottenham Manchester United, era o último dia para que alguém que tomasse o décimo cartão amarelo tomasse um jogo de suspensão. Ou melhor, tomasse dois jogos de suspensão. A partir do dia seguinte, na segunda-feira, só é suspenso aquele jogador que toma 15 cartões amarelos. Então, por isso que eu estava desesperado para que o Pochettino tirasse o Dyer logo do jogo, pra não tomar esse cartão amarelo, porque ele tava com 9, né?
Verdade.
Só pra mostrar que eu entendo esse voto seu pro Pochettino, na hora do abraço lá do Walker com o Depay, que sobrou um cartão pra cada um, o primeiro a chegar pra separar foi o Dyer, e a minha reação na hora foi gritar: sai daí, Dyer, sai daí, você vai tomar cartão.
É, eu tava verdade. Desesperado
pra ele não tomar esse cartão.
Verdade.
É isso, né? Mais dois jogos importantes que ele ia faltar se levasse aí o décimo cartão amarelo. Sabemos que não teremos mais suspensão aí pro Bayern até o final da temporada. Pode levar cartão à vontade aí, né? E ele parece que ele já vinha se segurando alguns jogos, né? Porque ele tava pendurado aí alguns alguns jogos e conseguiu manter esses nove cartões aí, não ser suspenso. Então temos o estrela eleito já, né? Que é o Lamela, que também vai ter meu voto pela atuação, até pela temporada, né? Pela mudança de postura dele, que a gente já comentou aqui durante toda essa temporada aqui no podcast. A raça, a luta dele dentro de campo, de estar marcando a saída de bola, de estar desarmando, dando carrinho. E o gol e a assistência contemplou esse futebol argentino na veia dele, né? Porque o Lamela não parecia argentino, agora tá tendo mais cara de Armando, né? Acho que o Pochettino deu mais essa nova cara ao Lamela, que antes parecia aquele menino mimado, né? Carinha de anjo.
Que é brasileiro.
A gente até brincava aqui que tinha cara de viado, ou coisa assim, né? Mas, enfim, ele tem jogado muito bem. E essa atuação mostrou mais uma vez que ele vai ser muito importante aí até o final da temporada. E vai ser muito importante pro time também aí na temporada seguinte, né? Temos Champions League para disputar, se tudo der certo. Então, veremos o Lamela em ação aí por muito tempo ainda. Já o Robson, temos um voto pro Dyer, né? Que o Fernando. Fernando deu, e o voto criativo aí do Fábio Pochettino. Só que, Fábio, eu vou estar com o Fernando nessa, porque eu acho que o Dyer foi um pouco abaixo, principalmente no primeiro tempo. Em algumas jogadas eu senti ele meio perdido, alguma questão de posicionamento. Claro, o Dyer tem sido um dos jogadores mais importantes dessa temporada. O Pochettino achou uma posição para ele. Não à toa que ele tem sido convocado para a seleção e até já foi titular também, jogando de volante. Mas o Robson, a gente tenta destacar o pior jogador, né? Na verdade, a gente está destacando aqui o menos, aquele que teve uma atuação abaixo, né, dos outros. Então acho que vale o Robson pro Dyer. Não só por essa partida, acho que ele, como o Fernando falou, caiu um pouco de rendimento. Mas não deixa de ser esse jogador importante que tem sido a temporada toda pro time. E não à toa também que a gente ficou com medo de perder ele aí por dois jogos, né? Porque a gente sabe da importância dele pro nosso meio campo. Então temos eleito aí Lamela e Dyer para Robson. E Estrela, né? Estrela e Robson, respectivamente. Já podemos entrar aqui no próximo jogo, né? Segunda-feira, partida contra o Stoke City no Britannia Stadium. Jogo difícil, né? Sempre difícil jogar com o Stoke lá. Apesar deles terem mudado o futebol, a forma de jogar ultimamente, tem que estar com os jogadores leves agora, um futebol mais menos inglês do que antes. Mas ainda tem o Crouch, ainda tem um Shawcross, aqueles jogadores que são bons na jogada aérea, sempre perigosa. Eu acho que é sempre uma pedreira enfrentar, a torcida enjoada também. O que a gente pode esperar desse jogo aí? E a gente vai jogar sabendo, né, do resultado do Leicester, que tem um jogo difícil também contra o West Ham. Quero saber de vocês agora quais são as expectativas para esse jogo.
Tem aquele ditado em inglês assim que é: Tudo está bom até uma tarde chuvosa em Stoke, sobre títulos, sobre o futebol jogado pelos times ingleses, né? Sempre assim, né? Manchester United jogando bem, e chega o jogo contra o Stoke no Britannia Stadium, tarde chuvosa, o Dilep põe a bola na área, gol do Crouch de cabeça. É sempre uma pedreira enfrentar o Stoke, até por isso tem essa piada de humor inglês aí sobre uma tarde chuvosa em Stoke. Não sei se vai ser uma tarde, nem sei, também não sei se vai ser chuvosa, mas eu espero um jogo até mais fácil do que o Stoke poderia fazer em temporadas anteriores. Porque, como o Amarelo bem disse, agora o Stoke está com um futebol mais leve e, pelo jeito, não vem dando muito certo, né? Até tomou 4-1 com uma enorme facilidade do time misto do Liverpool, que foi uma grandeza. Eu confesso que não vi muitos jogos do Stoke na temporada, mas esse 4-1 do Liverpool aí me deu uma grande esperança de um jogo até mais fácil do que eu imaginava.
A gente percebe, Fábio, a diferença nos jogadores, né? A gente vê do meio pra frente Shaqiri, Afellay, Bojan, que são jogadores mais leves, né? Mais de drible. Pra quem já teve Walters,
Dilep.
O Jones no ataque.
Kenwyn Jones, cara.
Kenwyn Jones. Trinidad e Tobago, né?
Isso.
Então.
Charlie Adam.
Leves.
Tentando destruir o tornozelo do Bale em todos os jogos.
Então agora eles estão com jogadores que já atuaram em grandes times, né? Pra você ter uma ideia. São jogadores de Barcelona, de Bayern de Munique.
Esse time do Stoke tem jogadores interessantes. Eu não sei porque que não encaixa, assim. Como eu falei antes, eu não vi muito da temporada. Mas eu acho que tem jogadores interessantes ali, como o Imbolá, que eles compraram do Porto, né? Que foi até uma compra bem cara, porque ele recém tinha ido pro Porto, né, do Olympique de Marselha, se não me engano, e 6 meses depois foi pro Stoke City por 25 milhões de euros, como eu tô vendo aqui. Então é um volante canhoto de boa qualidade que era para ter dado um acréscimo que ainda não deu ao meio campo do Stoke. O Bojan vem sepultando um pouco do rótulo de eterna promessa. Foi mal aproveitado no Barcelona, não foi bem na Roma, rodou bastante, mas no Stoke ele se encontrou. Parece ser o jogador que os espanhóis esperavam dele no Barcelona, né? Tem jogado muito bem no Stoke, feito muitos gols, assistências. Achou a posição, né, que é atrás do centroavante, aquele meio ofensivo, como é o Ali no time do Tottenham, comparando o posicionamento, claro. O Shaqiri, que era um cara que eu sempre quis ver no Tottenham, e se o Stoke liberar de barbadinho, que não vai acontecer, obviamente, mas numa situação hipotética, traz pra ontem, Nevi. E o Afellay, que é, surpreendentemente, o segundo melhor passador da Premier League, atrás só do Ki Sung Weng, do Swansea, isso, né?
Isso, sim.
E à frente do terceiro melhor passador da temporada, que é o nosso, que é um amigo pessoal do Fernando, nosso grande meia central do Tottenham ali, né, Fernando? Nosso querido isso, Moussa Dembélé. Como?
Tô adorando todos esses elogios, todas essas propagandas que vocês fazem dele, que ele vai ser vendido pro Real Madrid, 30 milhões.
Fábio,
continua falando bem, fazendo propaganda.
Só acrescentando aí no comentário, eu vi que ele é dúvida pro jogo, não sei se ele vai jogar, mas vem fazendo também uma grande temporada, é o Arnautovic, né?
É, exatamente, o Arnautovic vem numa temporada muito boa.
Também de time grande, né? Se não me engano, ele veio da Inter de Milão. Assim, não diretamente, mas eu acho que ele já tá por lá, não foi? Cara que vem jogando muito bem essa temporada. tomara que não jogue, né? Mas é um destaque que a gente tem que fazer, né?
É, eu não tô...
Revelado o Ent, né, que jogou pela Inter de Milão, o Werder Bremen chegou no Stoke pra temporada 2013-2014, com o Arnautovic.
Nem lembrava dessa passagem dele pela Inter, só no Werder Bremen mesmo.
Então a gente vê que ele tem bons jogadores no Stoke, né? Arnautovic, Bojan, Shaqiri, Fellaini, são jogadores de qualidade. A defesa, eu gosto muito do Shawcross, não sei vocês, mas eu acho
também ele
um bom zagueiro. Acho que tem um ótimo goleiro também, né? Um jovem goleiro promessa para a seleção inglesa, que é o Butland.
Mas esse tá machucado, né?
É.
Tem jogado o Haugard, que isso, é um goleiro da base do Stoke.
E eles têm o Shea Given lá também. Lembra do Shea Given?
Pô, pegando até a sombra no Newcastle.
No Manchester City também, uma fase, né? Foi logo quando surgiu o Hart, que acabou tomando a vaga dele. E temos também o Crouch na época ainda.
Na época do Manchester City, pra mim era o melhor goleiro da Premier League. Pegava muito.
No Newcastle também.
Ele é pequeno, né? É pequeno e pega pra cacete. Temos o Crouch lá também, né? Nosso amigo. Que foi titular no jogo contra o Liverpool. Sabe que jogada aérea, né? Ainda é perigoso. Tá aí com seus 35 anos. Eu não tenho acompanhado também o Stoke, como você também não tem, sabe? Não sei o Fernando. Não sei se o Charlie Adam tem jogado. Mas tem o Ireland lá também. Vocês lembram?
Sim.
Jogador do Manchester City também.
Aston Villa.
Carequinha, batedor. Aston
Villa, isso. Alguns jogadores, assim, pra gente destacar. Vale o destaque. Enfim, e aí, Fernando, quer dizer?
O Stoke sempre foi, como vocês já destacaram, um time muito difícil pra gente, né? Sempre que jogava lá em Stoke and Trent era um jogo complicado. Mas como a gente tá vendo essa temporada, o time mudou o perfil e antigamente era aquele jogo muito difícil. E agora já não é tanto assim, agora é mais aquele time que é bom no videogame, sabe? Bojan, Arnautovic, Shaqiri, no videogame é uma beleza. Mas em campo não tá tão bem assim, o time não encaixou, esses jogadores não conseguem, individualmente não conseguem se destacar, até porque a Premier League não é tão fácil assim de se destacar individualmente. Eu até acompanhei um pouco no começo da temporada, porque eu queria ver o Shaqiri jogando, sempre fui fã do Shaqiri, cheguei a acompanhar uma época futebol suíço e gostava muito dele. Até fiquei meio decepcionado quando ele foi para a Inter, queria muito ele no Tottenham naquela época, e acabou jogando mal lá como está jogando mal aqui, ele não está bem, como o time todo não está bem. O Arnautovic foi quem mais brilhou individualmente nessa temporada. É um jogador muito perigoso, mas no geral eu acho que, como a gente falou aí do jogo do United, eu não esperava um jogo difícil pela parte tática. E a mesma coisa contra o Stoke. O Stoke não é um time que taticamente está encaixado, está organizado. E um time que não está encaixado, não está organizado, quando pega um time como o Tottenham, que está jogando fino da bola taticamente, é um time que super organizado, essa vantagem cresce muito. Acho que o que daria para ter mais medo nesse jogo seria o Butler, porque a gente está com uma zica de goleiro querer jogar bem contra a gente, que é um absurdo, né? A temporada inteira, tudo quanto é goleiro resolveu pegar tudo. Mas como ele não vai jogar, já é um a menos. Tem aí também uma lei do ex que pode aparecer, né? Com o Peter Crouch dando uma atrapalhada. Mas eu não acredito que o Tottenham vá tropeçar nesse jogo. Por mais que o histórico seja de jogos difícil lá em Stoke and Trent, eu acho que dessa vez não vai ser. O Stoke não é mais o mesmo de antigamente, não tem mais aquele futebol difícil de se encarar, que jogava muita bola na área, que fechava muito lá atrás. Acho que essa mudança de perfil vai fazer com que não seja tão difícil quanto era antigamente. Eu acho que não vai ser fácil, porque Premier League também não tem jogo fácil, né? Mas não acredito em muita dificuldade nesse jogo, não.
É, se bem que também eles estão tão mal assim no campeonato. Estão na nona colocação, né? Sendo que na frente deles temos quem? Liverpool, West Ham, Southampton, né? Liverpool na ordem. Liverpool, Southampton, West Ham, Manchester United. E aí os quatro primeiros, né? O City, o Arsenal, o Tottenham e o Leicester. Acho que com essa briga, vários times aí disputando vagas entre os primeiros colocados, acho que o Stoke está fazendo um bom campeonato. Nas suas limitações, né? A gente sabe que tem um time que pode dar um pouco mais. Mas ficar entre os 10 ali, acho que é uma posição também interessante. E aí tem uma vantagem, né? Tipo, o Stoke é o nono, tem o Chelsea atrás, que pode passar, né? Tem um jogo a menos. E o Bournemouth tá em 11º, tá 6 pontos atrás. Então, é muito provável que eles terminem entre os 10. Falamos desse jogo, né? Esperamos. Estou com o Fernando, acho que a gente vai ganhar esse jogo. Tô otimista. Jogar sabendo do resultado do Leicester vai ser legal também, né?
Da derrota do Leicester pro
Leicester. Ou pelo menos um empate, né? Empatezinho ali vai dar uma...
Rapaz, outro hat-trick do Andy Carroll só pro Leicester deixar de ser trouxa.
É, né? Agora eles vão enfrentar a Paê, não o Rodwell, né? Tem isso.
É, exatamente.
Então... Só pedir os destaques finais de vocês pra gente encerrar aqui o nosso 30º episódio da nossa Rádio TV.
Bom, meu destaque final, já tocamos no assunto, né? Então vamos continuar, meu. Já estava anotado aqui, meu destaque final, nossa hashtag Secamos Juntos. Secamos juntos. E como eu já tinha falado aqui nos últimos episódios, eu não esperava tropeço do Leicester nos dois últimos jogos. Realmente não dava para esperar eles tropeçarem nesses dois últimos contra o Sunderland. Até que eles tentaram, né? Mas o Rodwell não ajudou. Mas dessa vez é o jogo que para mim é onde começa a nossa virada de jogo em cima do Leicester. Vai ser esse. Tô acreditando muito no West Ham. Apesar do West Ham ter jogado ontem, provavelmente vai estar aí com as pernas meia fraca. Mas ainda dá para acreditar, é um time que vem jogando bem, é um time que individualmente tem alguns jogadores muito bons, o Paê, espetacular a temporada dele. É o Andy Carroll, que está sendo muito importante nesses últimos jogos. O Carroll nunca foi um grande jogador, mas no jogo aéreo eu não vejo ninguém melhor que ele na Premier League. O jogo aéreo dele é muito consciente, lembra muito aquela época do Crouch no Tottenham. Que todo mundo fala de cabeça, de fazer gol, mas o principal do Crouch era assistência, né? E é o que o Andy Carroll anda fazendo muito bem. As bolas altas na área vêm para ele, não é para ele cabecear a gol, é para ele ajeitar para alguém. Então é a nossa esperança, acho que começa nessa rodada, começa com o West Ham. Nós vamos entrar na rodada mais cedo dessa vez, e eu tenho certeza que eles vão perder ponto nesse jogo e vai começar a nossa virada.
É isso, né? Tem o Lanzini, tem o Antônio, que vem muito bem também na temporada.
Sim, tem muitos jogadores jogando muito bem, jogador que a gente não esperava, né?
Sim, sim. E aí, Fábio, qual é o seu destaque?
Eu vou endossar aí a nossa hashtag Secamos Juntos, Calculamos Juntos, sempre. Também usar alguns termos aqui, né? Eu escolhi acreditar. Eu acredito.
Falando nisso, vale lembrar do pro pessoal que gosta de acompanhar nosso site também. A gente sempre faz uma propaganda aqui. O Fábio agora tá escrevendo lá a coluna dele. Como é o nome mesmo, Fábio?
Che Spurs.
Coluna Che Spurs lá no TB. E já tem dois textos lá para você acompanhar, se você ainda não viu. Um se chama justamente o que ele falou, né? Eu escolhi acreditar. E o outro, ele falou do Moussa Dembélé, né? O Fábio é fã declarado do Moussa Dembélé.
Fernando me ajudou no texto.
Fernando, que também é um fã, né? Declarado, a gente sabe aqui. Quem acompanha a Rádio TV sabe do amor do Fernando pelo Dembele. É, tinha o Townsend também, o Fernando chorou rios de lágrimas quando o Townsend saiu.
Ah, fiquei muito triste, entrei em depressão.
E aí, você pode acompanhar o texto lá do Fábio, muito bom. Não é porque ele tá aqui não, mas é muito bom mesmo, bem explicadinho para você que gosta de estatística, de números, de detalhes, tá? Tá bem legal os textos do Fábio lá.
Então, vou preparar um mosaico daqueles do Galo, do Botafogo, do Vasco. Eu tenho só duas mãos, vou precisar da ajuda do pessoal aí. Vamos fazer um mosaico via Skype em vídeo. Eu acredito. Eu escolhi acreditar. Eu acredito. Fazer um mosaico via Skype.
Eu acredito.
Hashtag secamos juntos. E vai dar. Tem agora o Ashan, Vitóriazinha, Paê destruindo. Pôs uns Swans roubando uns pontinhos ali. Já que já ganhou do Arsenal e Emirates na rodada retrasada. Rodada passada ganhou do Chelsea. Por que não na próxima rodada ganhar do Leicester? Eu escolhi acreditar, cara.
Sigurdsson, então, né? Nosso Sigurdsson. Jogador muito bem na temporada, vai meter um golzinho ali.
Então é isso. É secar, torcer e acreditar.
É isso, com essa hashtag, né? Secamos juntos. E torcemos juntos também, né? Vamos usar aqui o slogan da Fox Sports para finalizar o nosso programa. Porque estamos aí nessa briga pelo título. É difícil, nós sabemos disso. Mas não é impossível. E eu tô com o Fábio, eu acho que eu escolhi acreditar. Tô com o pé atrás um pouco, mas escolhi acreditar. E vamos acreditando aí até o final. Até quando for possível, nós estaremos acreditando. E se tudo der certo, vamos sair com esse título aí. Mas acima de tudo, vale ressaltar essa grande temporada que a equipe faz. Vai ser coroado com o título ou não, mas com a classificação para a UEFA Champions League. E é o nosso Tottenham nos dando alegrias aí nesse final de temporada, nessa temporada incrível que há muito tempo a gente não via. Então é isso, vamos ficando por aqui. Valeu, Fábio.
Feita, Marilson, sempre bom estar por aqui. Abraço a todos aí, aos ouvintes.
Valeu, Fernando, obrigado mais uma vez.
Valeu, Marilson, valeu, Fábio, secamos juntos.
Valeu, pessoal, até a próxima, a gente se vê por aí, viu? Tchau, tchau.
E é gol do Rosário.
We're off to Wembley cause we beat the Arsenal. In the Northland Cup, I was only runners up. Now they can't get me.